Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 162, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES, 162, ano 6. Aproveito para mandar o meu abraço científico para o professor e secretário de Ações Afirmativas e Diversidade aqui da UFES, meu amigo Gustavo Ford. Gustavo, que é professor do Centro de Educação da UFES, falou com você aqui no Ciência UFES sobre como vai ser o trabalho dessa recém-criada Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade. Quero agradecer muito, muito, muito obrigado ao professor e secretário de Ações Afirmativas e Diversidade da UFES, Gustavo Ford, pela sua participação aqui no Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E o programa Ciência UFES dessa sexta-feira fala com o pesquisador do Laboratório de Pesca e Aquicultura da UFES, Joelson Muziello. Joelson fala com você, aqui no Ciência UFES, sobre um guia ilustrado da atividade pesqueira no Rio Doce, o maior rio do Espírito Santo, né? É um guia ilustrado da atividade pesqueira e dos principais recursos pesqueiros existentes aqui no Rio Doce, disponível para você em versão digital no endereço pesca.ufes.br. O livro reúne dados a partir de estudos realizados sobre a atividade pesqueira na parte continental e também na parte marinha da região, produzido pelos pesquisadores Maurício Rostin, Joelson Muziello e Antônio Olinto. É uma pesquisa da UFES em conjunto com o Instituto de Pesca do Estado de São Paulo e com a Fundação Espírito Santense de Tecnologia. Olá, professor Joelson Muziello, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária e ao programa Ciência UFES.
Olá, Hélio. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Para a gente é uma honra poder divulgar a pesquisa, poder divulgar esse guia aqui para todos vocês que estão ouvindo. Então, convido novamente www.pesca.ufes.br.
Perfeito, vale a pena, o livro é belíssimo, recheado de fotografias, lindas fotos dos peixes que a gente encontra nessa região, no Rio Doce, né? E na foz do Rio Doce ali, no mar, em frente ao Rio Doce. Professor, o guia ilustrado da atividade pesqueira no Rio Doce pretendeu alcançar o diagnóstico e o perfil detalhado das diferentes ações de pesca na bacia do Rio Doce e na região costeira, naquela região. Eu mesmo já fui 3 vezes pescar ali no Rio Doce, conheço bem aquela região, mas te pergunto, como é que está a pesca no Rio Doce e no mar, em frente ao rio, né, ali na região de Regência, no norte do Espírito Santo, como é que está a pesca no Rio Doce, professor?
Oi, Hélio. O guia, a ideia do guia é justamente para a gente poder demonstrar como que era, né, como que está ocorrendo a atividade pesqueira. Então, nesse guia, nós trouxemos também a questão, alguns desenhos, justamente para que a gente possa demonstrar essa cultura da pesca no Rio Doce, que a gente possa também demonstrar a biodiversidade de peixes e crustáceos, né, camarão, pitu, lagostim, que a gente conhece há muito tempo no Rio Doce. Só que nós vimos dentro do nosso projeto de monitoramento e caracterização da atividade pesqueira que não tem informação na literatura. como você mesmo falou, você já foi 3 vezes, já pescou naquela região, os pescadores conhecem muito aquela região, muitas pessoas frequentam a região, mas documentado...
A ciência não tinha chegado lá ainda.
Não tinha chegado lá ainda. Então, o que a gente reúne nesse guia, justamente para trazer, mostrar como que a rede de emalha que é colocada, como que o espinhel é colocado pelos pescadores, como que é o... É o, as armadilhas para pegar o pulsá, né, para pegar os camarões e tudo mais, e trazendo uma linguagem também que a população se reconheça no livro. Bacana. Se reconheça no guia, que as pessoas olhem e falam, realmente isso ocorre, isso sempre ocorreu, é, tem informação. São essas informações que subsidiam qualquer tipo de, é, de manejo. A gente só conhece e consegue preservar o que a gente conhece. Então, é, esse guia a gente trouxe numa linguagem para todos. Então, é, a gente quer que as pessoas olhem e reconheçam o livro como uma importante, uma fonte importante de dado técnico, ao mesmo tempo que fala na linguagem da sociedade. É abrindo a porta da UFS para a sociedade, para que a gente possa valorizar esse Rio Doce aí tão importante no litoral norte do Espírito Santo.
Perfeito, professor. A ciência chegou lá. E o que, que a ciência viu lá?
Nós vimos ali que tem uma cultura muito grande, uma biodiversidade enorme de peixes e camarões, né? Principalmente, e depois do que ocorreu em 2015, né, do desastre aí da...
A tragédia lá da barragem da Samarco.
Da barragem de Infundão, né, lá em Mariana, a gente viu que está modificando um pouco dos peixes, da pesca, então é um retrato, a gente quis retratar, nós temos monitoramento pesqueiro na região, que a gente tem 4 anos que nós estamos monitorando a atividade pesqueira, a gente sabe o quanto que os peixes e a biodiversidade, ela é... Está associada com o clima, com as mudanças climáticas, então é importante sempre a gente valorizar e saber o que está acontecendo. E nesse projeto a gente valoriza o conhecimento empírico do pescador. Então trazendo também o conhecimento do pescador para que a gente possa ter um subsídio teórico e que a gente possa ter informações reais ali do Rio Doce, tanto para fazer a gestão quanto para valorizar essa cultura. E é uma cultura capixaba, né? A cultura da pesca, ela está na nossa... no nosso sangue, a gente sabe como a cultura capixaba está tão importante aí a questão da pesca para todos nós, tanto para o turismo, para a parte econômica e para a parte cultural. Então esses livros, quando a gente traz um guia ilustrado, demonstrando a atividade pesqueira, a gente está valorizando. A gente sabe que daqui a 20 anos as pessoas vão saber o que ocorria agora em 2024. Então é sempre importante a gente ter o conhecimento, levar o conhecimento para a sociedade e trazer de uma forma ilustrativa, mas que tem embasamento técnico também. Então é isso que a gente procurou e trazer nesse livro, que é o nosso primeiro exemplar. A gente está vendo como está a repercussão, como está o Ibope, como que as pessoas estão recebendo um livro assim, para que a gente possa aí, pensar em novas triagens, em novo tipo de abordagem da pesca, e valorizando sempre a atividade pesqueira e o pescador.
E falando em audiência, em repercussão, vamos falar um pouquinho do livro. Como é que foi o trabalho para escrever esse guia ilustrado da atividade pesqueira? Quanto tempo durou? Quantas pessoas foram envolvidas nesse trabalho de escrita desse importante guia? E como que isso contribui para as comunidades ribeirinhas?
É muito interessante, porque quando nós fomos iniciar o projeto, a gente não tinha informação do Rio Doce na literatura, né? Na nossa fonte, na nossa biblioteca, a gente não tinha informação. Então, aí que veio, que surgiu a ideia, pô, você não tem informação?
Que lamentável isso, né, professor?
É, infelizmente. E depois de 2015, começou a ter mais, a ciência começou a pesquisar mais, só que mais da parte abiótica, da parte de água, poluição, do que acontece ao redor, que é o que não tem vida.
Em função da tragédia lá da barragem que rompeu em Mariana e que veio e acabou atingindo o Rio Doce até o mar, né? A lama chegou até o mar, em 2015.
Isso. Então o aporte de conhecimento veio muito para essa parte abiótica, que não tem vida, que é a água, o que acontece ali. E da parte da vida, a gente viu que da pesca propriamente dita, ainda não tinha informação. Então quando nós fomos iniciar o projeto, a primeira coisa que a gente faz é fazer um levantamento bibliográfico. O que a gente tem de informação na ciência? E quase não tinha informação. E, mas ao mesmo tempo a gente sabia que os pescadores utilizam aquela região como pesca há muito tempo. Várias pessoas sabem da importância da atividade pesqueira naquela região, ao mesmo tempo que a gente não tinha um subsídio teórico.
Você não tinha um conhecimento escrito, mas o conhecimento prático estava lá, né? A sabedoria popular estava lá.
Então o livro, apesar de ter sido liderado por mim, pelo Antônio Olinto, pelo Maurício, existe uma equipe por trás, muito Perfeito. Importante. Então toda a equipe participou, então nós fizemos, nós começamos a tentar descrever as artes de pesca, que foi interessante, e começamos a chamar os pescadores para falar, mas é assim mesmo, você se reconhece aqui, como que você pesca? Como que é a rede de emalha? Descobrimos que só na Foz do Rio Doce existe quase 12 tipos diferentes de rede de emalha. O que todo mundo acha que é rede de emalha, existe a rede de emalha para anjuba, existe a rede de emalha para pescadinha, existe a rede de emalha boiada, existe a rede de emalha até para cação, né? Os grandes tubarões aí, eles pescam ali naquela região.
Mas quando você fala 12 tipos diferentes, você está falando só do tamanho da malha ou você está falando de outras coisas também?
De tudo, do tamanho da malha, da forma de utilização e do que, principalmente do que ele quer pescar. Isso mostra o quê? A biodiversidade da região. Então eu tenho uma rede de emalha que eu vou usar mais no verão para pegar um tipo de pescado, de peixe, outra eu vou usar mais no inverno, outra eu vou usar mais... numa linha de água mais acima, outra eu vou usar numa linha de água mais abaixo.
Ou seja, não é só a abertura do tamanho da malha. Né?
Existe uma diversidade muito grande. Existe até um espinhel que eles utilizam no Rio Doce. Existe também assim, uma diversidade enorme. Quando a gente começou a pesquisar, chega a ser fascinante, né?
Que legal,
porque o pescador tem isso na cabeça dele. Para ele é muito fácil, para o pescador demonstrar isso é muito fácil. Tem desenhado na cabeça dele. E também existe outra ciência, que é o poder absorver aquela informação e realmente refletir o que ele está pensando. Então a gente acompanhou algumas pescarias, trouxemos algumas pessoas para ajudar a realmente a desenhar, a ilustrar aquilo ali para realmente ficar igual. E isso está trazendo uma repercussão muito grande, muito boa. Nós já mostramos esse livro para algumas pessoas e as pessoas, meio que os pescadores e as pessoas mais antigas, dão uma aula, até de culinária, né? É até interessante, porque a gente mostrou para uma moça, uma senhora com mais idade, ela falou, essa daqui é ótimo para assar. Esse peixe aqui tem muita espinha. Esse aqui eu já prefiro, essa guaibina aqui eu já prefiro tirar a casca dela, tirar a pele dela, eu prefiro assar. Já faço
mas
assim.
Essa parte da culinária, da sabedoria popular, não está no livro, não.
Ainda não, mas aí já é uma repercussão de como que está sendo utilizado o livro. Isso vai aguçando a memória das pessoas, cara. Principalmente dos mais antigos. Então o cara começou a falar, esse peixe aqui eu só pegava na lagoa tal, esse aqui eu já pegava mais no inverno, esse aqui sumiu, mas de vez em quando a gente pega, esse aqui eu já comia na minha infância. Então isso vai trazendo uma cultura e vai atiçando aí a parte cultural, histórica, que às vezes a gente não, é muito difícil refletir isso no livro. Só que o fato da gente ter essa informação, a gente está trazendo a UFES para a mesa das pessoas, trazendo a UFES, o trabalho da UFES para dentro da casa das pessoas.
E o seu trabalho na área da pesca, da oceanografia, ele pode abrir uma vertente, aí os pesquisadores da área da gastronomia que estão nos escutando aí, para os pesquisadores, para a ciência gastronômica também fazer um trabalho nessa direção, né? Bacana.
E envolve muitas ações, velho. Não só da gastronomia, tem a parte cultural,
Legal.
Tem a parte da arquitetura.
Verdade.
Tem assim, a pesca ela é multidisciplinar, então a gente precisa, por isso que o livro foi feito a várias mãos.
Perfeito.
Porque a gente precisa também trazer a parte econômica, que é super importante. Então existe uma. É até difícil colocar a pesca numa caixinha. Então ela passa, permeia por várias áreas dentro da ciência. Isso é muito interessante. Então a gente começa a trazer essa parte mais do conhecimento empírico, que vai para... expande...
Para várias áreas.
Para várias áreas.
Fala um pouquinho da equipe. Vocês trabalharam com estudantes da UFES, como é que foi a equipe para fazer esse projeto?
Nós temos a equipe dos coordenadores, que coordenam o projeto de monitoramento da atividade pesqueira, de diagnóstico da atividade pesqueira. Então os coordenadores, eles puxaram, cada um puxou um capítulo. Então a gente tem um capítulo mais focado na área de estudo. A gente tem um capítulo mais focado na área continental do Rio Doce.
Perfeito. Nós continental que você fala é dentro do estado, né? Rio acima, né?
Rio acima. Isso. E a gente tem a parte estuarina ali, como você falou, a parte costeira, que é a foz do rio, a parte de regência.
Onde o rio encontra com o mar.
Onde o rio encontra com o mar. Ali é uma parte muito interessante. Trouxemos também os petrechos de pesca, as artes de pesca desenhado, então cada coordenador puxou, e as fotos, que é alguém ilustrado das fotos da biodiversidade, que foi feito pelo nosso pesquisador João Luiz Gasparini, que é uma pessoa muito conhecida. E tem
já teve com a gente aqui no CCUFES,
uma
pessoa espetacular, um trabalho muito legal.
Muito bom. Então a gente tem os professores Antônio Olinto e o professor Maurício Ostin, que são os coordenadores,
certo.
E os coordenadores por módulo, por área, que nós convidamos para fazer parte desse projeto, desse livro.
Uhum.
Mas no projeto eles já exercem a função de coordenação. Então dentro deles eles têm uma equipe, E os agentes de campo, que são as pessoas que coletam os dados diariamente para a gente, são pessoas da comunidade. Ou são pescadores ou pessoas da comunidade. Então eles têm. Por quê? Porque são essas pessoas que conseguem retratar para a gente exatamente o que está acontecendo. O conhecimento desses agentes de campo, eles são primordiais para a nossa pesquisa. Uhum. São eles que trazem o olhar do pescador e o olhar do dia a dia da pesca. É diferente do diagnóstico. O diagnóstico pesqueiro, a gente costuma dizer, que é uma foto, uma fotografia. O monitoramento é um filme. Então, o monitoramento ele vai estar lá no inverno, vai estar no verão, vai estar na maré cheia, vai estar na maré seca, vai estar vendo a diversidade de petrecho de pesca. E isso é uma perspectiva boa, que é o que a gente pode trazer de novo. O que nós podemos aprender com isso que aconteceu em 2015? Qual foi a importante lição que nós tivemos? Que sem informação a gente não consegue fazer uma gestão.
E essa, nós já vamos falar disso, né? O que a gente aprendeu com essa tragédia? Já vamos falar disso. Mas me chamou a atenção que os pescadores, eles foram fundamentais para a escrita desse trabalho. Como é que foi a relação com os pescadores? Vocês encontraram boa receptividade? Eles contribuíram? Foi difícil essa relação? Como é que foi isso?
O interessante de fazer um projeto dentro da universidade, dentro da UFES, porque os pescadores eles têm uma relação positiva com a universidade.
Que bacana.
Então a gente já tem aí um histórico de pesquisa, já tem um histórico de relação, sabe da importância da universidade para os pescadores. Então a gente sempre, como a gente tem contato diário com eles, praticamente diário, nós fizemos esse intermédio. E agora, porque é uma coisa você entrevistar, você conversar, outra coisa é você mostrar. Então essa é a importância do livro. O livro ele tem um caráter muito importante, que nós entregamos no livro para cada pescador e conversamos com essas pessoas. Então quando eles entendem que aquelas entrevistas, que aquele bate-papo, que aquele cafezinho, que aquele almoço é importante, vir um livro, muda a relação. Então a gente está reconstruindo uma relação com a sociedade, uma relação de confiança, de acordo com os produtos que a gente entrega. Porque se o pesquisador ele está com um pescador e depois ele vira as costas ou e não
desaparece, não retorna com o produto final,
ele não entende para que serve a pesquisa. E daí isso pode distanciar a universidade, pode distanciar a pesquisa.
Verdade.
Então, assim, é muito importante ter esse momento de devolver aquela informação, explicar para que serve o projeto, explicar como que ele se beneficia do projeto. E nós fizemos algumas coisas interessantes. Nós trouxemos pescadores também para dentro da universidade para dar aula para a gente.
Que bacana, professor.
Nós trouxemos duas oportunidades, pescadores, para ensinar o ponto de vista deles. E a sala de aula estava lotada. Teve um imbope muito bom. Nós trouxemos dentro do curso de oceanografia para dar aula para a graduação.
Que legal.
Quando eu estava fazendo o meu pós-doutorado.
E foram bons professores?
Foram ótimos. Assim, é encantador. É encantador.
A sabedoria popular é incrível.
E a forma que eles se expressam, a emoção e o sentimento que eles passam aquela informação.
A energia.
E teve pescador que falou, eu nunca entrei na universidade. Eu passo aqui na porta e nunca tive a oportunidade de entrar. E teve pescador que também falou, eu já entrei aqui como ouvinte. Para mim, assim, é uma honra poder ensinar, que é o que a gente quer valorizar, é o conhecimento dele. Então, quando a gente traz dentro da oceanografia a perspectiva e o conhecimento do pescador como um professor, a gente está trazendo ele para o nosso lado.
Claro.
A gente não está colocando um pesquisador nem acima e nem abaixo, e está trazendo assim, um senso de igualdade, que é o que tem que ser. Todos nós estamos aqui dentro da sociedade, cada um tem um papel.
E a sabedoria, ela tem várias facetas, e isso é lindo, né? A gente tem a sabedoria científica, tem a sabedoria popular, e nenhuma é maior ou menor que a outra, né? Melhor ou pior, né? Mas elas se completam, né?
Elas se completam, e a gente também precisa ter uma sabedoria para poder cativar e saber ter aquela informação, né? E trazer para a ciência e depois mostrar para eles se é aquilo mesmo que o livro mostra. É isso mesmo. Como que é? A gente conseguiu desenhar, né, descrever o que o senhor está falando, com todo respeito. Então, assim, é interessante para eles poderem também... Não, está errado. Não é. Aí é mais para cima, é mais para baixo, é mais para o lado, é mais para o outro.
Legal.
E, assim, essa é a intenção do livro, essa é a intenção do guia. Trazer a perspectiva do pescador, da pesca, numa linguagem que todos acessam. que pode ser utilizado na escola, que pode ser utilizado na graduação, que pode ser utilizado numa reunião técnica, que pode ser utilizado por um gestor e pode ser utilizado numa roda de conversa, num cafezinho, comendo a moqueca capixaba. A gente pode fazer esse approach aí em diversas faces do livro.
Claro. O Rio Doce, uma curiosidade que me ocorreu aqui agora, né? O Rio Doce, ele percorre todo o Espírito Santo, né? Ele vem
de Minas Gerais.
Ele vem de Minas, né? E percorre, né, todo o Espírito Santo ali. É, a gente vê que a atividade pesqueira é muito forte ali em Regência. A gente tem outras comunidades no Espírito Santo ao longo do Rio, onde a pesca é forte.
Então, o que a gente costuma dizer que é forte, a gente costuma avaliar pela perspectiva da importância cultural e às vezes de alimentação.
Perfeito.
Então, assim, às vezes quando a gente fala que é forte para um lugar e fraco no outro, o fraco pode ser o tudo. Então não é bom a gente colocar assim, peso, o fraco de um pode ser o tudo para aquela comunidade,
claro.
E o forte pode às vezes não estar sendo escoado aquela produção para aquela comunidade.
Perfeito.
Então, assim, a pesca ela pode ser importante, às vezes, no aspecto de turismo, numa pesca esportiva, que vai trazer uma economia,
claro.
Que vai gerar ali uma informação importante de divulgação.
Mas por onde o Rio Doce passa, ele é importante?
Ele é importante. A gente tem a cultura, não só no Rio Doce, como no litoral todo do Espírito Santo. Então, em vários lugares, a gente vê que tem a pesca como um carro-chefe ali da cultura, que às vezes é difícil a gente mensurar,
uhum.
Ao mesmo tempo ele tem uma importância econômica. Então, assim, no Rio Doce todo e no litoral do Espírito Santo, a gente tem a pesca ali como um ponto de apoio para diversas áreas. Então, ele faz parte do cotidiano, faz parte da cultura, faz parte da nossa sabedoria, só que às vezes é difícil a gente mensurar. Então, existe a pescaria no Rio Doce todo, que ela é importante, ela tem mostrado que é importante, no litoral do Espírito Santo mais ainda. Então, assim, só que a gente só consegue ter essa informação, quando a gente começa a pesquisar. Então, a gente vai trazendo luz, vai trazendo conhecimento, é como se a gente estivesse num mar escuro, à noite, e se a gente não tiver um farol para ter aquela informação, para a gente pesquisar, a gente fica meio que perdido.
E que a gente não tinha, né?
E que a gente não tinha. Então, o que o projeto tem feito? Ele tem trazido a luz para a informação da pesca. Então a gente já começa a ter uma diversidade cultural muito grande. A gente tem pesca de camarão no Rio Doce que é feito no tato, que é quase no mergulho, que também é pouco registrado. Então a gente está começando. Quando a gente começa a estudar agora, a gente começa a entender o passado também, coisa que a gente não sabia. Então tem pescador que mexe as pedras no Rio Doce e pega o camarão na mão, pela sensibilidade e praticamente às cegas, né? Porque a gente sabe que a turbidez, a água é de
muito
Rio
turva,
Doce,
né?
Muito turva,
barrenta,
então,
né?
Barrenta, então é difícil. Então eles conseguem pescar praticamente às cegas. Isso tudo
que
são...
Que sabedoria, né?
Que sabedoria. Então, assim, é um pescador mostrando pra gente que tem uma sabedoria daquela região. E por isso que eu falei dos diferentes petrechos de pesca. Então, assim, é importante que a gente continue o monitoramento, é importante que a gente...
Não pode parar, né, professor?
Que não pode parar.
Porque esse livro é um retrato aí do 2021, 22, 23, 24, mas não pode parar, porque em 2025 a realidade já pode ser outra, né?
Pode.
O retrato pode ser outro.
Justamente. O monitoramento, ele consegue perceber isso. Nós tivemos no primeiro ano, no primeiro e segundo ano de monitoramento.
Começou quando esse projeto?
Em 21. A coleta de dados em março de 2021.
Perfeito.
E teve uma safra de manjuba muito grande que não teve de novo. Em 2022 teve uma safra de baiacu muito grande que não teve ainda, mas são cíclicos. O próprio recurso pesqueiro, ele tem uma característica ambiental que ele está intrinsecamente relacionado. Então, não necessariamente a produção pesqueira de um ano vai ser igual ao do outro ano. Então, assim, o monitoramento consegue ver essa oscilação. O inverno de hoje em dia, a gente está vendo que está muito quente.
Está muito quente.
Está muito quente. A gente viu aí o desastre, o que aconteceu também lá no sul, lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, são mudanças climáticas, mudanças de temperatura que vão refletir na atividade pesqueira, que vai refletir na utilização daquele recurso pesqueiro. Então, isso tudo a gente precisa monitorar para justamente ter um parâmetro do antes, o durante e o depois. A gente não consegue prever exatamente o que vai acontecer, mas trazendo o histórico, a gente consegue saber, ó, numa temporada que tem muita chuva, os recursos são esses. Se uma temporada com menos chuva, Os recursos disponíveis na natureza vão ser diferentes. Isso vai mudar o quê? A economia, a cultura, o approach. Então o pescador, quando ele entra no mar, ele já sabe o que está acontecendo. Ele já olha para... Ele tem uma percepção assim, ambiental muito grande. Hoje eu vou fazer isso, mas por quê? Porque ele viu o tempo, ele sabe o que está acontecendo. E a gente, se eu for pescar junto com o pescador, ele ganha de mil de lavada. É, ele vai exatamente no pesqueiro que ele quer, ele vai pegar exatamente o recurso pesqueiro que ele quer.
Mas quando ele é auxiliado pela ciência, a gente consegue potencializar ainda mais essa sabedoria popular, né?
Justamente. E dá subsídio teórico para que a gestão pesqueira ocorra com a informação do pescador.
Claro.
Porque a gente trazendo essa informação para dentro da academia, trazendo essa informação para a gestão pesqueira, a gente consegue unir o conhecimento científico com o conhecimento empírico. Então, quem sabe mais do mar? O pescador.
E ajudar também, você está falando da gestão pesqueira, aí a gente já está entrando na gestão pública, na política pública, quem faz as leis, as regras, o ordenamento, ajudar a gestão pública também a não fazer besteira, né?
Justamente. A falta de informação...
Não atrapalhar, né?
É, a própria falta de informação, ela mesmo pode levar a ter esse tipo de equívoco.
Ações equivocadas. Né?
Ações equivocadas. Mas não é, a gente não pode nem dizer que é de má fé, ou não pode dizer,
claro.
Mas a falta de informação em si, ela é uma informação...
É ruim para tudo, né?
É ruim para tudo.
Falta de informação é ruim para tudo.
Então, quando a gente não consegue valorizar o que a gente tem de informação, acontece isso que a gente acabou de falar. Então, como que a gestão vai fazer... vai ser assertiva nas suas ações se eu não tenho embasamento técnico? Fica achismo. Aí eu acho que isso, outro acha que isso, aquilo, outro acha que isso. Isso não agrega.
E muita gente às vezes demoniza a política, critica a política, mas é a política e a gestão pública que interfere no nosso dia a dia, nas ações econômicas, na atividade econômica, incluindo aí a atividade pesqueira. A gestão pública precisa ter informação.
Justamente. E esse é outro painel que nós disponibilizamos no dia do lançamento do livro.
Legal.
Todas as informações que a gente monitora desde 2021, nós fizemos um painel interativo.
Que bacana, Lúcio.
Que está disponível no Power BI, que é uma ferramenta de consulta, onde o gestor, o pescador, a liderança, ou quem quiser, um acadêmico, quiser aquela informação, ela consegue percorrer o Rio Doce, percorrer o litoral do Espírito Santo, sabendo sobre a pesca, que é interativo. Então, o livro ele tem uma característica física, só que ele tem um início, meio e fim. O painel interativo, ele é... A cada informação que a gente coleta em campo, ele já entra para o painel.
Já é atualizado...
Já é atualizado...
Instantaneamente.
Instantaneamente.
Que bacana, que painel bacana. Dá um endereço aí para o nosso ouvinte.
No nosso site, www.pesca.ufes.br.
Então, simples. Pesca.ufes.br. Entrou lá, tem o livro,
o painel
interativo.
Painel e outras informações a mais da atividade pesqueira. Nesse painel, a gente consegue saber... Qual a importância da atividade pesqueira? Quanto que teve a produção pesqueira no estado do Espírito Santo no ano 2021?
Bacana.
Lá vai ter. Se a gente perguntar, no ano, a última informação é da pesca de produção pesqueira do estado do Espírito Santo é de 2011. Então, como que um gestor vai ter uma informação se a última informação é de 2011? Que é quando nós publicamos o boletim estatístico do estado do Espírito Santo, um convênio da UFSC com o MPA, Ministério da Pesca e Agricultura, e o IBGE em 2011... Depois disso, a pesca ela ficou no escuro.
Até 2021?
Até 2021, exatamente.
10 anos no escuro?
10 anos no escuro. Sem informação.
Dirigindo o carro sem farol?
Dirigindo o carro sem farol. Ou no mar, um barco, sem um farol, sem nada, à noite, sem informações nenhuma.
À deriva?
À deriva.
10 anos à deriva?
10 anos à deriva. E agora,
que tragédia.
O diferencial do projeto é justamente isso. Nós queremos fazer o levantamento da informação e disponibilizar automaticamente, que a gente viu. Então, o livro e o painel, ele disponibiliza a informação coletada para a sociedade de forma igual. Independente do uso, a informação está lá. Não é uma informação que vai estar numa gaveta, não é uma informação que vai estar...
Não é informação só para o governo.
Só para o governo ou só para o
todo
pescador,
mundo.
Para todo mundo. A mesma informação é disponibilizada para o governo, ela é disponibilizada para o pescador, para a liderança, para o gestor, para o acadêmico, para quem que for útil aquela informação. Então, a gente, dentro desse site, você consegue entrar no painel e percorrer, saber o que está acontecendo na atividade pesqueira entre o ano 2021 e 2023, e agora 2024 a gente está continuando o projeto e já convido a todos para visualizar,
para acessar,
porque isso tudo é importante para que a gente possa mostrar que com informação a gente consegue fazer uma gestão pesqueira e valorizar a atividade pesqueira.
E esse projeto, a previsão é que ele continue, professor, ou ele está aí numa perspectiva de parar?
A nossa perspectiva é até dezembro de 2024, mas por causa desses produtos, o nosso parceiro patrocinador, que é a Fundação Renova, ele tem procurado a gente e o governo também, outras pessoas têm demonstrado a necessidade de continuidade.
De continuidade no monitoramento.
Até porque nesse ciclo de 4 anos a gente viu que oscilou muito, a dinâmica é muito diferente. Então, assim, a gente não repetiu um ano dentro desse planejamento. Então, o ideal é que a gente continue, pelo menos, a pesca. Não pode parar de ser monitorada. Porque essa informação ela é pública, precisa ser pública. A gente sabe hoje a produção do cacau, a gente sabe a produção
do café,
sabe valorizar o café capixaba, que é uma delícia, a gente sabe. Por quê? Porque tem informação.
Ah.
E como que a gente vai valorizar a pesca?
Tão importante, né?
Tão importante.
Se uma atividade econômica também, muito importante, né?
E social, cultural, da parte do turismo.
Todos os sentidos.
Então, assim, essa informação, ela permeia várias áreas do governo, que seja na esfera municipal, estadual, federal. A gente tem uma gama de perspectivas positivas com informação, que a gente pode utilizar para o bem do pescador, para o bem da gestão pesqueira.
E o capixaba não pode deixar isso parar.
Porque a gente...
Já pensou se a gente voltar aí e ter um outro hiato aí de 10 anos no escuro novamente?
É justamente isso. Como as pessoas mais antigas vão saber o que eu estou dizendo. Antigamente, o peruá, ele era o carro-chefe do Espírito Santo.
Nossa,
o peruá, no quiosque da praia, a gente comia o peruá.
Era grande, né?
Era grande, botava duas folhinhas de alface e já dava no prato.
Ele enchia a vasilha.
Hoje em dia, o quê? São 3, 4 peruás e um monte de batata frita, para poder, o mineiro vinha para cá, no Espírito Santo, para comer o peruá frito.
E hoje o peruá escasseou, né?
Porque a gente não tem informação para poder. Isso, assim, existe diversos recursos pesqueiros que aconteceram isso, que ficam no imaginário. Ah, eu acho que antigamente era assim. Eu acho que poderia fazer diferente. Eu acho que vai ser assim. O projeto, ele reúne esses achismos e monitora e fala, ó, dentro do achismo e o que acontece, é isso. Então, assim, a produção é essa. A gente tem uma importância econômica de tanto, quase 60 milhões de reais permeia aí a economia capixaba, que é uma informação que está invisível, que a gente não sabe. Como que a gente vai valorizar se a gente não sabe?
Verdade.
E a gente quer também ampliar o escopo do projeto. A gente, no litoral do Espírito Santo, nós estamos de Conceição da Barra até Itaipava, Itapemirim ali.
Uhum.
Que tem uma pescaria assim, muito bonita,
grande.
Muito grande.
Muito forte.
E vai muito para fora, né?
Verdade.
E só que existem outras comunidades pequenas, como Presidente Kennedy, Marobá, lá ao sul do Espírito Santo, que ainda não estão contempladas no monitoramento.
Nossa, mano.
E eles percebem isso, que falam, poxa, mas cadê minha informação?
É.
E não tem. Então, assim, o que a gente quer é sempre ampliar o escopo, ampliar...
Na sua opinião, o Espírito Santo, ele deixa o mar de lado? A atividade, a economia capixaba, ela olha menos para o mar? Ela olha menos para o oceano?
Ela deveria olhar melhor. Eu não posso dizer que ela olha menos, porque a gente sabe o tanto que o pescador está indo para fazer, exercer sua atividade, traz o pescado para a gente.
Verdade.
E a gente come, a gente sabe que todo mundo conhece aí a muqueca capixaba. Então, assim, as paneleiras têm importância muito grande, as marisqueiras têm importância muito grande no Espírito Santo.
E em função dessa importância toda, devia ser melhor cuidado, né?
Devia ser melhor cuidado. Devia ter... Mas com informação, Hélio, agora a gente está trazendo essa informação, a gente consegue valorizar essas mulheres, a gente consegue valorizar essas pessoas mais antigas, a gente consegue valorizar porque a gente tem informação. A gente consegue trazer essas pessoas, dar visibilidade no trabalho delas.
Fortalecer essa parcela da população.
Justamente. Com informação elas conseguem, e os pescadores conseguem mostrar para a economia capixaba
que eles são importantes.
Que se parar a atividade pesqueira, acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente precisa valorizar. Como? Com informação. Com esse tipo de informação a gente consegue continuar mantendo o nosso pombó de camarão, nossa moqueca capixaba, nosso escabeche, tudo isso, peixe assado,
torta capixaba,
a casquinha de siri.
Professor Joelson Muziello, conosco aqui no programa Ciência UFES. Ele é pesquisador do Laboratório de Pesca e Aquicultura da UFES, que fica lá em São Mateus, conosco, falando sobre o Guia Ilustrado da Atividade Pesqueira no Rio Doce. Um lindo livro, um trabalho espetacular, e ele está falando sobre esse trabalho com você e comigo aqui no programa Ciência UFES. Professor Joelson, a maior tragédia ambiental do Brasil, que foi o rompimento da barragem de rejeitos da empresa Samarco, em Mariana, lá em Minas Gerais, em 2015, né, matou 19 pessoas e atingiu diretamente o nosso querido Rio Doce aqui no Espírito Santo. Foram 47 municípios afetados ao todo, 37 em Minas, e 10 municípios atingidos aqui no Espírito Santo. Após quase 10 anos desse terrível crime, dessa tragédia que atingiu profundamente a atividade pesqueira aqui no estado, como é que está a situação em função de tudo que vocês viram nesse projetaço aí? Como é que está essa situação? O que que nós aprendemos com essa tragédia, professor?
É uma questão muito importante. Primeiro, a primeira informação que eu acho que o que a gente está precisando aprender, a gente ainda não aprendeu, nós estamos aprendendo junto, né? Porque na tragédia a gente acaba se readaptando e aprendendo, então a gente está nesse movimento de querer que isso não ocorra mais. A primeira coisa que a gente precisa ter é informação. A gente viu que para a pesca, vamos falar da pesca propriamente dito, a informação era escassa, a gente não tinha informação. Então aconteceu em 2015, e tem 9, 10 anos, mas a gente não tem informação antes. Uma coisa é, aconteceu um desastre, eu tenho uma informação pretérita sobre atividade pesqueira, eu sei exatamente o que ela aconteceu no momento, na parte aguda do desastre, e eu sei o que está ocorrendo. Então, assim, para a pesca, propriamente dito, nós começamos o monitoramento da pesca mesmo depois de aproximadamente 4 anos
da tragédia.
Da tragédia. E a gente não tinha informação antes. Então, como que a gente consegue balizar, como que a gente consegue recuperar, como a gente consegue dar valor e valorar, se a gente não tem informação antes? Então, a principal lição que a gente precisa ter é monitoramento contínuo da atividade pesqueira, em região portuária, em região que tenha possibilidade de ocorrer um acidente. A gente viu há 2 anos atrás o navio que despejou óleo no navio fantasma, até hoje não descobriu, principalmente na costa norte do Brasil.
Verdade.
Esse óleo chegou, né?
Nas praias,
chegou em Guriri, chegou no Espírito Santo, ninguém sabe o que aconteceu. Mas assim, enquanto a gente tiver a sobreposição de regiões com potencial econômico, que tem um impacto econômico, a gente tem que conhecer aquela região. Então assim, a gente precisa ter informações pretéritas, a gente tem que monitorar, a gente tem que conhecer, a gente tem que lançar informações e valorizar a informação antes do que ocorra um acidente, antes que ocorra uma tragédia, antes que ocorra alguma coisa. Então a gente precisa ter no litoral do Espírito Santo, para valorizar a atividade pesqueira, conhecer realmente a atividade pesqueira. Porque agora a gente tem 4 anos de monitoramento, 5 anos de monitoramento. Se acontece alguma coisa no litoral do Espírito Santo, a gente sabe o que aconteceu antes. Então a gente tem, por que a gente faz exames periódicos no médico? Porque a gente se abriu antes. Quando acontece alguma coisa com a gente consegue saber e tomar o remédio correto, porque você sabe, ó, o perfil é aquilo ali que está acontecendo. Então eu acho que a maior lição que a gente tem que aprender, que a gente precisa aprender, é a valorização da ciência e valorização do conhecimento. Então a gente tem que ter aquela informação, porque a gente tem um potencial de porto no estado do Espírito Santo. A gente tem agora a energia eólica, a gente tem outras fontes, a indústria petrolífera, a gente tem uma série de potenciais impactos na atividade pesqueira que precisam ser monitorados, independente, e não só depois que ocorre o desastre, uma tragédia ou algo que a gente não consegue saber o que é. Qualquer exploração econômica, a gente precisa trazer um monitoramento para ter aquela informação antes, para saber quantas pessoas estão ali, quantos barcos, quantas famílias dependem daquilo ali, quantas marisqueiras depende de um costão rochoso para extrair seu recurso econômico,
de subsistência, né, de vida, né?
Justamente. Se acontece uma tragédia no porto, quantas pessoas estão ao redor? E a gente precisa, não pode esperar ocorrer outras tragédias dessas para começar a ampliar o nosso conhecimento. O conhecimento ele tem que ser independente do que está acontecendo.
Claro.
E principalmente no mar, que o mar não tem fronteira, o rio não tem fronteira, não necessariamente a comunidade que mora de frente para aquela área que utiliza. Então a gente tem que monitorar uma área maior e justamente deixar essa informação pública. Para quê? Então, se vai ter um empreendimento, se vai ter uma está acontecendo algum impacto ambiental naquela região, a gente tem que saber quantas famílias dependem, quantas pessoas utilizam aquela área, se acontecer uma tragédia, qual que é o diagnóstico daquela área. Então, assim, a gente convida as pessoas a entrar no nosso site, a chamarem o Laboratório de Pesca e Aquicultura da UFS para conversar, para mostrar a informação, porque a gente já tem uma bagagem. A última informação é de 2011. Então, assim, se acontecesse, se não fosse no Rio Doce, fosse em outro rio, a dificuldade seria igual. É. Se acontecer hoje em outro rio ou no litoral, acontecer alguma coisa, a gente não vai ter informação para poder subsidiar a reparação, subsidiar, de minimizar o dano.
A situação de outros rios pelo Brasil é mais ou menos parecida também com essa escassez de informação, professor?
Sim, sim. A valorização da atividade pesqueira, ela ocorre... a desvalorização ela ocorre há muito tempo. Então, a última informação a nível estadual é de 2007 para o Brasil.
Uhum.
Nós tivemos aqui em 2011.
Uhum.
Então, assim, a desvalorização começa nessa informação. A desinformação ela atrapalha toda essa gestão.
Certo.
Então, a gente precisa ter informação. E eu acho assim, que a gente tem que aplicar mais no Espírito Santo, que está mais perto. A gente sabe... A gente conhece nossa região, a gente sabe da importância da atividade pesqueira, então eu convido todos os pescadores para participarem do projeto, para poder falar a verdade, conversar com os pesquisadores, saberem que toda informação que eles passam para a gente é sigilosa, então nenhuma informação pode ser usada contra eles.
Uhum.
Quando a gente agrupa aquela informação para poder informar a importância da atividade para aquela comunidade, para dar voz para o pescador. Então, o projeto de monitoramento da atividade pesqueira e caracterização da atividade pesqueira realizado pela UFS com o Instituto de Pesca, que tem a Fundação Espírito Santense de Tecnologia como nosso apoiador na parte administrativa e a Fundação Renova na parte de patrocínio. Mas, assim, a gente quer trazer isso para o governo do Estado, para trazer isso para a gestão, seja municipal, seja estadual, que a gente possa ter no Espírito Santo a valorização. O Espírito Santo está na frente dos outros estados, com esse monitoramento.
Que bacana.
Então vamos valorizar, vamos mostrar essa informação, mostrar o peso e a importância da atividade pesqueira com o que nós temos de melhor, que é a pesca.
Perfeito. Professor Joelson Muziello, conosco aqui no programa Ciência UFES. Ele é pesquisador do Laboratório de Pesca e Aquicultura aqui da UFES, conhecido como Lab Pesca. Esse laboratório foi criado em 2010. Está vinculado ao Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas do Centro Universitário Norte do Espírito Santo. É um centro de ensino da UFES, né? Que fica lá em São Mateus, no norte do estado. Eu te pergunto, professor, o que, que faz o Lab Pesca, esse laboratório de pesca e aquicultura da UFES, e quais pesquisas você pode destacar, além dessa linda pesquisa aí da atividade pesqueira no Rio Doce, mas o que, que faz o Lab Pesca e quais as pesquisas você pode destacar que tem impacto direto na vida das pessoas?
O Lab Pesca nós criamos em 2010, justamente por um acordo de cooperação do Ministério da Pesca e Agricultura, do IBGE, junto com a UFES, para a gente monitorar a atividade pesqueira de 2011, 2012. E depois nós tivemos que fechar porque o contrato, né, nosso projeto, acabou o contrato.
Que pena.
E nós, por isso que a gente não teve essa continuidade de informação.
Ah, entendi.
E em 2020 nós fomos contactados justamente pela Fundação Renova e pelo Instituto de Pesca. Criamos esse projeto, da importância dele. Então, praticamente, com o nosso carro-chefe é esse projeto. Que é o projeto que a gente...
É o primeiro produto de vocês depois da retomada aí? Do Lab Pesca?
É o primeiro produto, além dos relatórios, da informação.
Livro, né?
E dentro do site, do pesca.ufs.br, nós temos a plataforma com todos os dados que a gente coleta, não a nível individual, a nível coletivo. Só que essa informação que a gente está trabalhando para melhorar a forma de entregar para a sociedade. Então, o livro a gente veio da perspectiva. Será que os pescadores estão entendendo o nosso projeto? Aí nós começamos a desenhar qual seria a forma de trazer de aproximar, de abrir as portas da UFS, do Lab Pesca, para os pescadores, para eles entenderem o nosso projeto. Então, o livro, ele é um produto dentro do Lab Pesca,
claro,
para a gente poder trazer. O painel já é uma forma mais interativa.
Uhum.
Ela já tem mais ilustração, então
claro,
os cursos que você consegue ir.
E tem essa pegada digital também, que é muito importante, principalmente para gerações mais novas aí, que tem essa pegada digital, né?
Justamente.
O digital, ele democratiza muito mais, também populariza, né? Atinge todo mundo, chega.
E a meninada já tem isso na ponta da língua, né?
Eles
conseguem se apropriar dessa tecnologia. E o que nós estamos querendo nesse segundo momento? Abrir a porta também do Lab Pesca para os empreendimentos portuários, para os empreendimentos, o setor privado, para que eles possam também fazer parceria com a gente.
Claro, financiar, contribuir,
para que
ajudar,
não pare de novo. Porque
claro,
o projeto, quando ele para, desmobilização, nós temos quase 60 pessoas hoje no projeto. Desde iniciação científica, até bolsas de pós-doutorado e muitos...
Tudo isso tem um custo, né, professor?
Tudo isso tem um custo. E a informação de qualidade e a visibilidade para aquele setor pesqueiro. Então, assim, hoje a gente tem essa questão do ESG, que é muito importante, essa questão de aproximar, de dar abertura, de melhorar a comunicação entre os empreendimentos com a sociedade e o laboratório, tanto dentro da universidade, tanto conseguindo conversar de maneira franca com o pescador, para os empreendimentos é muito bom. Então a indústria petrolífera também, a gente quer abrir as portas, convida aqui as pessoas que estão vindo, os gestores de unidade de conservação, os gestores, os próprios alunos que quiserem também fazer uma tese de doutorado, fazer sua iniciação científica. A gente tem 3 alunos hoje participando de iniciação científica. A gente quer que essa informação ela chegue para todos. E aí, então, o Lab Pesca tem essa importância. Porque ela está na ponta, no campo, ela tem a comunicação como sua frente de divulgação e ela pode também conversar com a iniciativa privada.
Ou seja, vocês fazem o meio de campo desse jogo aí.
Porque costuma ser mais benéfico para quem está contratando, que tem uma informação de qualidade,
claro,
uma informação boa, e tem aquela... tem o selo da UFES,
claro,
e é muito bom para o pescador, porque ele passa aquela informação e sabe o que está acontecendo. Então, a gente, antes de chegar na comunidade, a gente costuma dizer, a gente bate na porta, conversa com as lideranças, explica o projeto, devolve aquela informação, convida os pescadores para ir para dentro da universidade. Então, isso para uma iniciativa privada é muito boa.
Envolve a comunidade, né?
E melhora aquela comunicação.
Aquela relação com a comunidade, né?
E minimiza conflito. Que a maioria dos conflitos ela ocorre por falta de comunicação. O disse-me-disse, o achismo,
verdade,
o que não quer falar, o que está com acha que o outro está com uma perspectiva mais soberba ou não. E aqui a gente trata todo mundo igual. Então a gente quer abrir a porta também para essas iniciativas aí portuárias, essas iniciativas aí da indústria do petróleo e gás, a energia eólica. Isso tudo a gente está querendo melhorar também nossa comunicação. Estamos com a porta aberta aí.
Para fazer essas parcerias.
Para fazer essas parcerias, para que o projeto não acabe e para que facilite para o empreendedor. Porque ele vai ter uma relação melhor com a comunidade.
Então, e que a gente fortaleça o nosso olhar para a economia do mar,
para
o oceano, que para o nosso estado é fundamental. Somos banhados pelo Oceano Atlântico aí, tantos quilômetros de costa, e a atividade pesqueira é fundamental, uma atividade econômica super importante.
E com informação a gente consegue valorizar, né? Justamente com isso a gente consegue,
perfeito,
mostrar e trazer a luz ao conhecimento aí para todos.
Perfeito. Professor Joelson Muziello, conosco aqui no programa Ciência UFES, ele que é pesquisador do Laboratório de Pesca e Aquicultura da UFES, que fica no nosso campus da UFES, lá de São Mateus, no norte do estado, falando sobre o lançamento de um projetaço da UFES, mais um projetaço, né? Um produto lindo, guia ilustrado da atividade pesqueira no Rio Doce. Professor Joelson, Te pergunto, você está aqui no Ciência UFES, é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES, que tem um impacto direto na vida das pessoas. Nosso objetivo aqui é levar para as pessoas aqueles projetos que a UFES desenvolve e que tem um impacto direto na vida delas, e a atividade pesqueira tem um impacto direto na vida de muita gente. Mas eu te pergunto, na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade?
Olha, atualmente, eu acho que é a parte fundamental. Nós já estamos aí num processo melhor de comunicação com a sociedade. Então, a difusão do conhecimento é onde a sociedade vai conseguir entender e valorizar a importância de uma universidade pública, uma universidade como a UFES, onde a gente estreita essa relação, onde a gente consegue trazer uma informação numa linguagem que a sociedade valorize. E o programa de rádio é uma excelente oportunidade. A gente já agradece a oportunidade de estar aqui novamente.
Perfeito.
Porque aqui eu ouço sempre a rádio universitária, então assim, está sempre no nosso rádio. E é uma forma de divulgação. Então, às vezes, a pessoa está querendo, está precisando pensar na difusão, como que ela vai divulgar seus resultados, existe uma diversidade de meios de comunicação. Então, assim, às vezes a pessoa está estudando uma coisa mais específica, só que aí, como você não sabe como que vai trabalhar isso para a sociedade, e já é um exercício dentro da universidade, pelo menos no que a gente vem aprendendo, como que a gente consegue demonstrar o que a gente tem feito na universidade para a sociedade.
Divulgar.
Conversar.
Se conectar com a sociedade. Esse programa vira um podcast e vai ficar hospedado, já está hospedado no Spotify, no Ciência UFES, na página nossa do Spotify, e no portal da Rádio Universitária, universitariafm.ufes.br. Então, é um produto que está hospedado permanentemente, fonte de pesquisas futuras também, né?
Justamente. E além disso, acho que é muito importante também a gente, dentro da universidade, conhecer os problemas da sociedade para poder realmente fazer projetos e pesquisas com uma atuação prática.
Que tem impacto na vida das pessoas.
Quando a gente começa a ter essa a difusão, a gente começa também a ouvir, e ouvindo a gente começa a fazer projetos que possam atender tanto a iniciativa privada quanto a sociedade. Teve uma disciplina que eu ministrei quando era estava no meu pós-doutoramento no programa de pós-graduação da oceanografia, que a minha disciplina era resolver um problema e um conflito socioambiental na sua comunidade, dentro da pós-graduação. Então a gente está trazendo o aluno para pensar, nossa, como que eu resolvo um problema socioambiental da minha comunidade a baixo custo? E vem umas ideias
bacana,
muito interessante, que a pessoa começa a pensar, poxa, eu estou aqui dentro da universidade, eu posso resolver um problema junto com a minha pesquisa. Onde que a minha pesquisa consegue diminuir e melhorar a relação da sociedade? E as pessoas, os alunos já começam a pensar em como que eles conseguem. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma coisa de comunicação, às vezes é uma coisa, uma relação com um órgão público, que às vezes a sociedade não está conseguindo ter aquele acesso e a universidade consegue. Às vezes são coisas simples que estão circundando a nossa vida e a gente pode resolver dentro da universidade. Então a difusão ela proporciona, e ela ouve, resolve o problema e pode trazer de novo. Então, no meu ponto de vista, eu acho que é muito importante a gente estar junto com a sociedade resolvendo o problema. E às vezes é um problema até da indústria, do privado, às vezes. Porque aqui dentro da universidade a gente pode fazer pesquisa onde a gente pode errar e acertar. A gente pode testar. É. E às vezes,
uma indústria
não pode, não vai ter aquele tempo. Então, assim, a indústria também pode vir dentro da universidade e propor, olha só, estou precisando de uma solução específica, vamos testar? E a gente consegue chegar nessa solução junto.
Verdade. Professor Joelson Muziello conosco aqui no programa Ciência UFES. Professor, papo muito bom, mas como tudo tem um fim, nossa conversa está chegando ao final. Microfone aberto aí para suas considerações finais.
Eu agradeço novamente, mando um abraço para todo mundo que está ouvindo em casa, no carro, no trabalho. Também quero mandar um abraço para todo mundo do projeto, Nós estamos, não vou falar o nome de todos, mas em nome do professor Maurício Ostini, professor Antônio Linto, que coordenam o nosso projeto. E estamos sempre de portas abertas, queremos levar essa informação para todos. E convido também a todos valorizarem os pescadores, as pescadoras, as marisqueiras, todo mundo aí, que a gente possa aí comer, continuar comendo peixes, possa continuar comendo camarão, torta capixaba, valorizar as paneleiras, que acho que isso é o mais importante aí. E agradecer de coração mesmo essa oportunidade de estar aqui numa rádio que a gente ouve e participa e estar aqui mostrando um grande favor para a sociedade. Obrigado.
Perfeito, obrigado a você, professor Joelson Muziello, conosco aqui no programa Ciência UFES, esteve com a gente aqui, falou sobre o lançamento de um livro lindo, o Guia Ilustrado da Atividade Pesqueira no Rio Doce. É um livro muito bonito, está à sua disposição na versão digital para você baixar no endereço pesca.ufes.br. Lá também você vai encontrar um painel interativo com todas as informações do projeto. Projeto desenvolvido no Laboratório de Pesca e Aquicultura da UFES, no nosso campus da UFES de São Mateus, lá no norte do estado. Muito obrigado da sua participação conosco aqui no programa Ciência UFES, professor.
Um abraço, velho.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
Você também pode ganhar um vale-livros da livraria da UFES, tá certo? Basta mandar um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na livraria da UFES. Manda um zap para a gente, 99935-7337, e você concorre a um vale-livros no valor de R$50 aqui na livraria da UFES. E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade, né? São 4 campi, a nossa universidade tem 4 unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples, @UFESOficial. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter. E seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoufes, @televisãoufes.
E falando em TV UFES, você confere agora essa reportagem feita pela TV UFES sobre o curso de nutrição aqui do campus de Maruípe, aqui em Vitória. Quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona.
O curso de nutrição da UFES conta com disciplinas teóricas e práticas sobre avaliação e diagnóstico nutricional de pessoas e também composição, propriedades e transformações dos alimentos. O nutricionista pode prescrever dietas e suplementos para pessoas doentes e sadias, de todas as faixas etárias, além de desenvolver fórmulas e produtos alimentares, atuar na produção de refeições, em políticas de saúde e nutrição, na segurança alimentar e sanitária. O profissional pode trabalhar em consultorias nas áreas de nutrição clínica e esportiva, de alimentação coletiva, na indústria de alimentos, em saúde coletiva, entre outras. As aulas acontecem no campus de Maruípe em período integral e tem duração de 8 semestres letivos. O curso de nutrição também é ofertado no campus de Alegre. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site nutrição.ufes.br.
Queremos saber o que vão fazer
com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. Esse foi o programa 162, ano 6. Programa Ciência UFES, 162, ano 6.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
Para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Cento e quatro ponto sete.